All right, my lords, we shall begin.
Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Cast Mister, o seu podcast de teologia reformada, e esse é o episódio de número 29. Meu nome é Alexandre Rocha e eu tô
Mano, eu pensei nessa também, ó. Eu pensei em várias coisas, assim, moral, eu pensei em falar bem assim, o episódio de hoje tá de lei, mas só que aí eu pensei que essa é uma gíria muito local aqui, talvez o pessoal de fora do Amazonas não saque, que é muito Amazonas, né, é de lei essa parada. Aí eu coloquei assim, que meu nome é Diego Montenegro e o episódio de hoje vai elevar a sua moral.
Realmente. Ficou meio parecido. Não ia comunicar.
Não ia comunicar, é.
Então, pessoal, depois de mais um longo e tenebroso inverno, estamos aqui de volta com o nosso cheirosíssimo breve Catecismo de Westminster, né? Voltando aqui a falar um pouco das perguntas e das respostas do breve Catecismo, né? E no episódio de hoje nós vamos falar sobre as perguntas de número 39, 40 e 41 e, obviamente, as suas respostas, né? Tentaremos fazer isso esclarecendo o que é a moral cristã, qual é o ganho da moral, o que tem a ver com salvação, ressaltando inclusive os perigos do moralismo e de uma amoralidade ou de uma imoralidade na negação de Deus, né? Mas antes, vamos para os recadinhos da abadia? Pessoal, nos recados da abadia de hoje, eu queria indicar alguns episódios nossos. Queria pedir primeiro perdão porque nós demos uma sumida no meio da pandemia. Nós simplesmente desaparecemos, né? Mas, enfim, tudo ficou meio maluco mesmo e as nossas agendas também. Enfim, tivemos alguns problemas aqui internos e acabou que não gravamos mais episódios, né? Mas agora estamos de volta, né? Queria indicar para vocês o episódio que nós gravamos sobre cristianismo e política e idolatria política. Gravamos também há muito tempo já, mas recomendo para quem ainda não ouviu o episódio com Rodolfo Amorim sobre o pensamento econômico de Calvino, tá lá pelo Spotify, todas as redes aí que vocês já conhecem, todos os canais de streaming. Gravamos também sobre a cosmovisão indígena com o pastor Marcelo Carvalho, foi um papo muito bacana, gravado em duas partes, ficou muito bacana também. E o resto vocês já sabem, sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, blá, 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 tudo que vocês já conhecem, e bora pro episódio. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos, como já foi mencionado, né, abordar a pergunta de 39 a 41. A pergunta de número 39 diz o seguinte: qual é o dever que Deus exige do homem? E a resposta é: o dever que Deus exige do homem é obediência à sua vontade revelada. A pergunta de número 40 diz: que revelou Deus primeiramente ao homem para a regra de sua obediência? E a resposta é: a regra que Deus revelou primeiramente ao homem para a sua obediência foi a lei moral. A pergunta de número 41 diz: onde está a lei moral resumidamente compreendida? E a resposta é: a lei moral está resumidamente compreendida nos 10 mandamentos. Então vamos lá, hoje só tá, como vocês já perceberam, eu e o Diego, né? Então vai ser assim um bate-papo aqui, jogo rápido, mas espero que seja edificante para vocês, que seja proveitoso, né? E para começar, gente, as perguntas de hoje colocam a humanidade sobre um dever, né? Sobre exigências, mas é comum pensar que a religião é um peso apenas para dos religiosos, né? Como é que é isso, né? Todos devem obedecer os mandamentos de Deus ou não, e por quê?
Realmente, o fato da pergunta 39 colocar assim, qual o dever do homem... Para a nossa sociedade pós-moderna é muito complicado isso, porque dever é uma palavra muito pesada quando você fala de religião. Porque a visão que a nossa sociedade tem de religião hoje é aquela visão de uma religiosidade que é fechada no âmbito da tua vida privada, né? Então é uma coisa tua, você faz se quiser, você não faz se você não quiser. Então a premissa é que o religião é um problema de quem quer ter. Quem não quer ter, não vai se submeter a nada que diga respeito a uma religião específica. ou mesmo a uma exigência de uma espiritualidade geral. Enfim, só que a questão que eu gostaria de chamar a atenção para a gente tratar sobre essa questão de que Deus exige algo do homem, é um dever, é que para toda ideia sobre o que o ser humano deve ou não deve fazer, existe por trás uma antropologia, né? Uma imagem do que é o ser humano. A nossa, do catecismo, a gente já sabe qual é, porque a gente abordou quando, lá no episódio da primeira pergunta do Breve Catecismo, quando a gente falou sobre qual é o fim principal do homem, né? Lá a gente falou assim que o fim principal do homem é glorificar Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o que a gente chama de telos, o destino, o propósito, a razão pela qual o ser humano existe. Então, ele existe por um propósito. Então, a partir do momento que ele existe por um propósito, tem sim certas coisas que vão limitar ou nortear a existência desse homem. E no caso da nossa visão aqui, é estar estritamente, diretamente ligado com a pessoa do Senhor, nosso Deus. Então, essa questão de achar estranho, de estranhar que o homem esteja sobre algum dever ligado à religião ou religiosidade, já pressupõe um homem que não é o homem que a gente professa aqui no nosso catecismo, na nossa cosmovisão reformada. É um homem provavelmente reflexo de ideias humanistas, um homem que é livre, autônomo, ele é uma parte da natureza que segue um fluxo de leis próprias, a parte de qualquer interferência externa. Então é por isso que fica estranho falar de um homem que está sob um dever que vem de um Deus, né? Mas não é esse o homem que o escritor que os escritores do catecismo tinham em mente. Então sim, Deus tem autoridade, Deus tem o poder, sim, de exigir de nós alguma coisa. E ele faz isso porque quando ele nos criou com um propósito. Então, assim, se eu fui criado com aquele propósito, espera-se que eu cumpra aquele propósito. Espera-se que eu corresponda àquela função para a qual eu fui feito. Então, é por isso que Deus pode exigir. Agora, não é uma exigência no sentido somente de uma imposição, né? Ele impôs sobre você esse fardo de ter que seguir um monte de regrinhas e tal. Não é isso. É no sentido de que, se você foi feito à imagem de Deus, espera-se que você reflita o objeto dessa imagem, que é Deus. Então, uma pessoa que é criada à imagem de Deus, espera-se que ela reflita Deus. Eu acho que é essa a questão de Deus exigir algo de nós, né? E aí, essa exigência, mais especificamente a resposta da pergunta 39, é obediência à vontade revelada. Então aí amplia um pouco mais as coisas pra gente, mas eu acho que aqui já deu já lançou uma luz, né? Quando Deus ele chama os crentes, né, aquela pessoa especificamente que é dele, aí amplia um pouco mais, né, essa obediência à vontade revelada, porque aí envolve salvação, envolve outras coisas, mas acho que já tem uma luz lançada aqui pra gente começar.
A pergunta 39, né, ela fala que me parece que esse é um dever que Deus exige de todo homem, né, cristão ou não cristão, uhum. Mas como o homem caiu, né, por causa da queda, né, sim, somente os que são chamados eficazmente através do Espírito Santo, né, em Jesus Cristo, é que tem a capacidade, através do Espírito, sim, Santo, de responder positivamente às exigências de Deus, né? E é bom que se diga que como o Senhor Jesus Cristo diz, né, os seus mandamentos não são pesados, né, o meu fardo é leve, uhum, e o meu jugo é suave, né? Então, assim, uhum, não é uma obediência compulsória, não é uma obediência que é baseada simplesmente em leis secas, em leis vazias, em leis que não dão vida, né? Na verdade, é uma obediência que flui de um amor realmente ao Senhor, né? Não é uma obediência, sim, como do filho pródigo que fica sem ser o que vai embora, né? Porque o outro, ele também obedecia, né? Mas era uma obediência simplesmente a letra da lei, digamos assim, né? Ele obedeceu o pai, mas não tinha amor envolvido ali, né? É tanto que ele fica a pistola da vida quando o outro irmão volta, né? Porque, pô, fiz o meu aqui e tu não falou nada, não me deu um carneiro aqui pra me alegar com meus amigos, né? E esse teu filho aí, esse moral, tu vem e faz um banquete, né?
Inclusive, Alexandre, tem uma discussão que a gente teve uma vez, uma conversa que a gente teve uma vez, que foi sobre a questão da Imago Dei lá, a gente tava lendo aquele livro do Smith, né? Desejando o Reino, e aí tu comentou assim que ele fala da Imago Dei mais como uma missão, né? Algo que a gente precisa, né? Precisa ser uma tarefa, né? E assim, como tu especificou agora, né, que quem responde positivamente a essas exigências da lei são aqueles que foram chamados, né, aqueles que já foram justificados em Cristo Jesus e tal. Talvez a gente possa aplicar essa questão da missão mais especificamente aos crentes, né? Então, assim, em alguma medida, todos nós somos imagem de Deus, ainda que essa imagem esteja manchada, mas quando nós temos noção desse chamado, isso ganha novas cores pra gente, né? Essa ideia, quando você conhece a escritura, você vê para que que você foi feito, você descobre para que você existe, aí sim pode-se dizer que de fato se torna uma missão, né? Um objetivo, algo que norteia a tua existência, e aí, como tu disse, não é um fardo, é um motivo de existência, um novo norteador pra sua vida, um gás, um impulso. Você agora sabe as suas potencialidades, você sabe o que você é capaz de ser e de fazer quando você está religado, quando você supera a ruptura da queda, né? Você tem a capacidade de refletir a imagem do Deus que criou o universo. Então, de forma nenhuma, isso é um fardo, né?
Sim, com certeza. E mais, né? Eu vou além. A gente vê que as pessoas, né, os descrentes, os não cristãos, né? Eles têm uma ideia a respeito da lei de Deus, que primeiro que ela seria opcional, né, que nós poderíamos ter uma vida plena à parte da lei de Deus, né, à parte da lei moral do Senhor, e que ela fosse só um complemento, sabe, assim, algo que não necessariamente faz qualquer diferença na nossa vida, né, ou então que ela é um elemento de suprimir a liberdade, né, esse que pra mim é o problema, quando as pessoas veem, olham pra lei do Senhor, né, dizem, não, isso aqui quer limitar, quer coibir a minha liberdade, né, na verdade, a lei do Senhor é o que habilita de fato a liberdade, a lei do Senhor não foi feita pra nos limitar, mas sim pra nos emancipar, ela é uma habilitação, na verdade, é por isso que o salmista diz no Salmo 19, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tiago vai dizer lá da lei da liberdade, né? Então, eu até fiz um texto recentemente sobre isso no Facebook, com essa ideia, né? Que para você ser livre, você tem que pensar dentro das categorias lógicas do pensamento, né? Se você quer pensar de forma livre, você tem que pensar dentro de categorias lógicas, senão seu pensamento é irracional. Senão seu pensamento é irracional, né? Se você quer. É porque as pessoas têm uma visão de liberdade que é uma ideia de que você tem que ter um leque quase infinito de possibilidades, né? Seja na vida amorosa, né? Seja de igreja, seja de qualquer coisa, né? De conteúdos que elas consomem. Então, para o mundo moderno, a liberdade tem a ver com uma ampla gama de possibilidades, né? O problema é que mesmo que você tenha toda essa gama de possibilidades, mas se você não foi educado na virtude, você sempre vai escolher a coisa errada, porque você não tem fibra moral para escolher a coisa certa. Então, assim, liberdade não tem simplesmente a ver com um leque amplo de possibilidades, mas tem a ver com a capacidade de fazer a escolha certa. E para fazer a escolha certa, você precisa ter leis, você precisa ser regido por leis. E quem melhor para nos direcionar, para nos dar diretrizes do que a lei do Senhor, né? Do que a palavra do Senhor. Então, assim, pode falar.
Não, eu ia dizer que é por isso mesmo que eu falei sobre a questão da antropologia humanista, né? Porque ela pressupõe esse ser humano aí que tu tá falando, ser humano que entende que se a tua decisão não for considerada dentro de um leque de possibilidades que poderia igualmente ser selecionada, ela não é válida. E outra coisa, ela torna qualitativa a escolha liberal, digamos assim, sabe? É como se o fato de você escolher livremente, independente do que você escolher fazer com a tua vida, mas o fato de você escolher livremente, automaticamente valida aquela decisão. Então, e não é isso não é verdade. Porque a gente pode pensar em inúmeras, infinitas possibilidades de escolhas livres que são ruins, que inclusive vão te levar a se escravizar. Então, sim, assim, não.
São escolhas viciadas, né? São escolhas viciadas.
Exatamente, né? Escolhas viciadas. Você vai dizer que o ponto de partida não foi livre? Foi livre, mas redundou num ciclo de escravidão, autoescravidão. Então, assim, uma escolha meramente livre, ela não é necessariamente libertadora, né? Sim, e nem boa.
E a liberdade tem esse paradoxo, né? A liberdade, ela tem essa tensão, né? De que para você exercer sua liberdade, de fato, de forma emancipatória, você tem que privar-se de certas coisas para que você, de fato, tenha uma liberdade de qualidade, né? Como eu falei no início, né, a respeito da educação na virtude, né? Para que você seja educado na virtude, você tem que ter o quê? Disciplina. E para ter disciplina, você tem que estar debaixo de algum princípio, né? Algum princípio moral e ético, né? E alguma lei, né? Em outras palavras, né? Que vai, de fato, educar os seus amores, os seus afetos, né? Para, de fato, escolher o que é certo dentro desse leque de liberdade ou de oportunidades que você tem, né?
Sim.
Então, aprofundando um pouco mais a questão, as perguntas 39, a 40 e a 41, elas também afirmam que a vontade de Deus a ser obedecida tem a ver com a lei moral, ou seja, com os 10 mandamentos. Mas por que que nós cremos que isso, de fato, seja uma vontade revelada e não só um episódio, sei lá, histórico-cultural do povo hebreu antigo?
Novamente, né? Quando a gente fala sobre essas interpretações aí, né? Não, esses 10 mandamentos eram uma coisa dos hebreus lá antigos e tal, isso não importa mais para nossa cultura, a gente tem um sistema jurídico atual com mais com punições, assim, por que você acha que os 10 mandamentos valem, mas aquelas regras sobre carne de porco, vestuário e etc, não vale, né? Então o pessoal faz essas críticas, essas considerações com o fim de dizer que é tudo só um episódio histórico, então não tem peso pra gente. Só que o que a gente precisa considerar é esse episódio cultural, histórico, que, claro, né, é um episódio cultural, é um episódio que acontece na história, mas a gente tem que contextualizar ele no todo da história. Se você for retroceder até o Jardim do Éden, você vê que na relação entre Deus e Adão e Eva, já havia ali acordos implícitos, explícitos, já haviam acordos, o ser humano sabia o que cabia a ele fazer, cuidar do jardim, dar nome aos animais, às plantas, dominar a criação. Ele sabia como tinha que se relacionar com a sua companheira Eva. Eva sabia como tinha que auxiliar Adão. Então tinham ali diversos acordos. O que acontece com a queda é que o ser humano passa a não mais corresponder a esses acordos implícitos e a essas coisas que se espera do homem, porque Deus exige isso do homem. Então, como inclusive tu já salientou aí que a queda faz com que a gente não cumpra a lei. Então, assim, o que que acontece? É que Deus, ele não abandonou a missão. É por isso que eu digo que tem que enxergar no todo da coisa. Deus, ele não abandonou aquela missão que ele tinha, ou missão, melhor dizendo, o propósito que ele tinha, de criar seres que iriam glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Ele não abandonou essa missão. Ele continuou com esse projeto, e esse projeto vai se desenvolvendo na história com diversas etapas. Então, uma das etapas desse processo de separação do povo, das pessoas que iriam ser os herdeiros dessa aliança, dessa promessa dessa aliança, um desses episódios é a entrega da lei moral aos hebreus. Não é o único, sabe? Não é o único. Lógico que antes mesmo dos 10 mandamentos, a gente já vê uma noção moral nos povos, antes de Moisés. A gente já vê uma noção moral do que fazer, do que não fazer. Só que aquele momento dos 10 mandamentos parece um divisor de águas para deixar claro a identidade, fazer a separação. Inclusive, é muito claro isso em Êxodo, quando você lê o livro de Êxodo, como o povo de Israel está misturado lá no meio do Egito, Deus está sempre falando, eu vou fazer distinção entre o que é meu e o que não é meu. Eu vou fazer distinção entre o egípcio e o hebreu, porque Deus está fazendo isso desde o começo da história. Desde o começo da história, o que ele está fazendo é separar o descendente da serpente para o descendente da mulher, para que fique claro isso. Então, sim, claro que a entrega da lei moral é um episódio histórico e cultural do povo hebreu, mas dentro do quadro geral da história, ele representa mais uma etapa onde Deus deixa claro que aqueles que o pertencem, serão aqueles que vão herdar a terra, que irão reinar com ele, eles têm um diferencial. E é por isso que Deus, quando ele exige isso de nós, ele também nos capacita a atender ou responder, como o Alexandre disse, positivamente a esse chamado. Então é por isso que ele pode exigir isso de nós cristãos com mais forma, porque ele revelou isso, e no ato de revelar essa lei pra gente, ele nos capacita. Ele não só entrega a lei, ele entrega e nos capacita a viver de acordo com a vontade dele, principalmente naquilo que o Senhor Jesus chama de resumo da lei, né? Acho que a gente pode falar até mais pra frente sobre isso. Mas, basicamente, eu começo por aí, dizendo que apesar de ser um episódio histórico, cultural, mas ele está dentro de um plano maior, e que esse plano maior está ligado aos decretos eternos de Deus, decretos de quando ele decidiu, no conselho dele mesmo, com ele mesmo, né, no conselho trino, que ia criar um povo para glorificá-lo e gozá-lo para sempre.
Moral da história: uma coisa é praticamente uma coisa, outra coisa é praticamente outra coisa.
Então, hoje o nosso papo foi mais curtinho, então para finalizar, o que é essa exigência da obediência moral dos 10 mandamentos tem a ver com o cristianismo? E sobretudo com a pessoa do Senhor Jesus, que aplicações a gente pode tirar pra gente?
Pois é, eu fiquei segurando, sabe, porque nas duas perguntas já dá vontade de ir direto pro Senhor Jesus para mostrar que toda essa questão faz mais sentido à luz dele. Mas eu fiquei me segurando aqui para falar do Senhor Jesus na aplicação, né? Porque eu sabia que a pergunta ia ter a ver com ele. E o que precisa ficar claro dentro de todo esse processo que a gente está abordando aqui, de Deus como sendo alguém que tem direito de exigir de nós algo, porque ele é o nosso criador, porque ele fez, de Deus como aquele que projetou todo um plano que se desenvolve na história para separar o que é dele, que esse plano vai culminar justamente em Jesus. E falando de cristianismo, né, a pessoa do Senhor Jesus é central. E ele é que inaugura esse reino prometido, é ele que cumpre os mandamentos. E aqui é importante, quando a gente fala que o Senhor Jesus cumpriu os mandamentos, não é só no sentido de que ele obedeceu a regra da lei. Tem, claro que foi isso também, ele foi obediente aos mandamentos. Mas também no sentido de que ele é o cumprimento daquilo que os mandamentos faziam referência, e ele também é o instrumento pelo qual os mandamentos passam a ser cumpridos. Também tem isso. Ou seja, quando eu estava falando aí sobre o fato de que quando o Senhor Deus dá os mandamentos a gente, ele também os torna cumpríveis, vamos dizer assim, o Senhor Jesus é fundamental para isso. Porque ele é o cumprimento da aliança, daquilo que a gente lia no Antigo Testamento, quando Deus prometia que ia pegar a lei dele e não ia mais trabalhar essa lei com tábuas de pedra, mas que ele ia colocar essa lei no nosso coração. Então, é por meio do sacrifício, é por meio do Senhor Jesus nos comprando para Deus que isso acontece, que nós somos inseridos na família do Senhor. E aí com todo aquela narrativa, com toda a história do Novo Testamento, a gente vê o Senhor Jesus indo de volta para o Pai e deixando o Consolador dele habitando dentro de nós. Então isso é muito importante para a gente. Aquilo que era externo, no sentido de uma aplicação jurídica, digamos assim, de uma representação jurídica e moral da lei de Deus, o Senhor Jesus pega e envia para que more dentro da gente. O Espírito vai morar dentro da gente, nos constrangendo, nos ensinando a orar, levando nossas preces ao Pai pelas intercessões do próprio Senhor Jesus. Ele nos santifica, que é um dos papéis da lei, era isso, né? Separar o povo de Israel dos demais povos, e separar no hebraico tem tudo a ver com santificação. O Espírito Santo nos santifica. Então, sem dúvida nenhuma, o impulso maior que leva o cristão a viver de acordo com a lei é o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus que está conosco. Então Jesus tem tudo a ver com isso. Porque se ele não cumprisse todas as promessas da lei, dos profetas, se ele não cumprisse tudo isso, ele não teria como fazer com que isso acontecesse. Porque não se pode esperar de seres que continuam caídos, de seres que continuam sob os efeitos da queda, e de uma aliança que é ainda parcial, né? Porque tem que lembrar isso também, a aliança do Antigo Testamento, ela era parcial, ela tinha um propósito. Quando você vai ler o livro de Hebreus, fica bem claro isso. Ela é uma aliança inferior, se colocada diante da aliança com o Senhor Jesus Cristo, do que ele veio fazer. Então, quando nós temos esse panorama de como o Senhor Jesus Cristo, o que o Senhor Jesus Cristo representa para o Antigo Testamento, aí faz todo sentido. Faz todo sentido você olhar para a lei de Deus com, digamos assim, com um carinho a mais. Por que eu falo de carinho? Porque é muito comum, né, Alexandre, na realidade evangélica, aquela contraposição quase que, sabe, uma oposição até ferrenha entre lei e graça, né? Eu não estou dizendo que não haja mesmo, de fato, um paradigma na Bíblia entre lei e graça, mas estou dizendo que isso é colocado até como se um fosse inimigo do outro. A lei é má e a graça é boa. Então, assim, o Senhor Jesus, para mim, é que é a chave para fazer com que a gente não pense dessa forma. A gente vai entender que, na verdade, a lei dizia respeito a um tipo de ser humano que era prometido que nós fôssemos, mas que a gente só podia ser isso em Cristo. Então, o que, que ele fez? Ele encarnou e viveu essa vida. E aí, a partir do momento que ele viveu essa vida, ele inaugura o tempo onde que nós podemos viver dessa forma. Então, basicamente, para mim, essa é uma das aplicações de como a gente pode olhar para a lei do Senhor e pensar em nós hoje como cristãos. Aí a pergunta 41, só para finalizar aqui minha resposta, a pergunta 41 pergunta, né, onde está a lei moral resumidamente? E aí a resposta é que a lei moral está resumidamente compreendida nos 10 mandamentos, só que se você for olhar o teu breve catecismo aí na tua casa, onde você estiver, você vai ver que a referência bíblica para essa pergunta 41 é Deuteronômio 10, versículo 4 e Mateus 19, 17 e 19. Ou seja, por que tem um texto do antigo e um texto do novo? Justamente por isso que eu estou falando. Porque você vai ter lá Deuteronômio 10, ou poderia ter Êxodo 20 também, né? São paralelos. Você tem Deuteronômio 10, e você tem um texto do Novo Testamento para demonstrar, sabe, esse paralelo que eu estou falando. Não é uma coisa da minha cabeça, esse paralelo. Então você vai ver o Senhor Jesus tanto falando dele mesmo, sobre a importância da lei, como ele sendo arguido pelos fariseus, sendo perguntado qual é o mandamento mais importante, ou ao que se resume a lei. E o Senhor Jesus sempre tira de letra essas pegadinhas, deixando claro que o resumo da lei é justo. Tira de letra, né? Deixando claro que o resumo da lei, que a gente está vendo aqui, pela pergunta 41, que é os 10 mandamentos, o Senhor Jesus faz questão de deixar mais claro ainda, dizendo que o resumo disso tudo, não só dos 10 mandamentos, mas da lei de forma mais geral, deixando claro que o resumo disso tudo é o amor, né? E aí, nossa, diante da obra e da vida do Senhor Jesus Cristo, faz total sentido o amor com que ele veio, com que ele se deu, com que ele se entregou. Então isso pra gente, no cristianismo, faz muito, muito sentido, cara.
Isso aí. Cara, é bom que se diga também que aqui nós não estamos falando de moralismo ou de legalismo, né? Não é aquela ideia de que nós temos que cumprir requisitos morais para nos achegar a Deus e aí, quem sabe, ele nos aceita, né? Nós somos aceitos por causa de Jesus Cristo, até porque ninguém é capaz de cumprir a lei moral de forma perfeita, né? O que Deus exige de nós é para que nós percebamos da nossa incapacidade, né? Não é a lei que mudou, não é a lei que é pesada. É nós que somos nós que estamos abaixo, né? Somos nós que estamos aquém da lei de Deus. E a lei de Deus não pode mudar porque ela reflete o caráter do Senhor, né? E de quem ele é, inclusive nas suas relações intratrinitárias, ou palavra difícil, né? Que é o amor um pelo outro, né? O Senhor Jesus Cristo vai dizer que o resumo da lei é amar ao Senhor teu Deus de todo teu coração, ao entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque são reflexo da própria Trindade, né? E a gente, volta a dizer, a gente tende a encarar a lei do Senhor. É claro que é um aspecto da lei onde o objetivo dela, né? Como diz lá em Gálatas, né? A lei nos serviu de aio, né? Para nos levar até Cristo, né? Porque a lei não tem como aperfeiçoar, mas a lei nesse sentido, né? Que não tem como nos levar à perfeição, né? Até porque ninguém é capaz de cumprir plenamente a lei de Deus, né? É por isso que Jesus veio, como você disse, ele é o cumprimento, né? Das leis, das promessas, né? E ele, de fato, cumpre a lei, né? Porque a gente não era capaz. Por causa da nossa inabilidade, né? Devido à queda, de cumprir a lei. Então Jesus vem e cumpre no nosso lugar, né? Até o fim, para que nós, de fato, possamos ter um relacionamento com o Senhor Deus, né? Por isso que Jesus tem que vir, porque sem Jesus Cristo não tem como, né? E a gente para pra pensar, se a gente para pra pensar, o ponto que eu iniciei falando é que nós temos aquela visão de que a lei suprime nossas liberdades e nos torna menos do que nós deveríamos ser. Na verdade, é o contrário, olha. O Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a lei. E quem era o homem mais livre do que o Senhor Jesus Cristo? Quem era o homem mais senhor de si, né? Do que ele? O Senhor Jesus Cristo era um homem íntegro, né? Um homem perfeito, né? Um homem de fato, um ser humano, né? De fato, era um ser humano, né? Nós nunca vimos um ser humano, né? Na sua inteireza, né? Todos nós somos quebrados em algum sentido, né? Em algum aspecto. E o Senhor Jesus Cristo não era um íntegro, um homem íntegro, perfeito, né? O homem mais livre que já pisou nessa terra, o homem mais feliz que já pisou nessa terra, né? Por quê? Porque ele obedecia a lei do Senhor, né? Ele dizia assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a tua vontade, né? A minha comida e a minha bebida é fazer a tua vontade. Então, assim, às vezes as pessoas pensam assim, não, que o livre é quem consegue dar vazão a todos os seus desejos, né? Mas será mesmo que esse é o homem livre? Ou será que livre, de fato, é quem, apesar de ter certos desejos, é capaz de refrear e de dizer não a esses desejos? Sim. O crente, pelo poder do Espírito Santo, é capaz de dizer não aos seus desejos. Então, ó, meus irmãos, vocês que estão ouvindo, vocês que já creem no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo habilita vocês, dão capacidade, dão poder para vocês dizerem não aos pecados de vocês, para dizer não à nossa carne. E isso não é um instrumento de punição para nos tornar menos, para nos tornar escravos. Na verdade, é para nos tornar de fato livres, né? Porque essa que é de fato a lei da liberdade. Essa é a lei que de fato liberta o homem e que não escraviza ele de si mesmo, dos seus próprios prazeres, né? Então, assim, pensando no Senhor Jesus Cristo, né? Ele, o homem perfeito, o Deus homem que encarnou, que se tornou um de nós, que tinha cheiro, que tinha um tom de voz, que tinha uma risada, um homem como nós, mas totalmente diferente da gente. O homem perfeito cumpriu, obedeceu toda a lei e foi feliz. E foi feliz, de fato, fazendo toda a vontade do Senhor. Viveu a vida que eu e você deveria viver e morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. Então, assim, é graça, né? A lei do Senhor, na verdade, é graça do Senhor, né? É revelação do Senhor para o nosso bem, né? Para o nosso bem. A lei do Senhor vem a nós para o nosso bem, não para o nosso mal. Então, quando eu penso no Senhor Jesus Cristo, assim, só tenho um sentimento de gratidão mesmo, assim, porque, poxa, se fosse depender de mim, eu cumpria a lei do Senhor de forma perfeita, porque só um cumprimento perfeito seria capaz de me achegar a um Deus que é perfeito, né? É por isso que Jesus vem e cumpre perfeitamente toda a lei do Senhor, e através da sua justiça me é imputado aquilo que ele faz. Isso é maravilhoso,
né? Sim. Pensar aqui no Salmo 19, né? A partir do verso 7, que ele fala: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria simples. Se você for ler todo esse Salmo a partir daí, quando ele começa a exaltar a lei do Senhor, falando várias coisas sobre a lei do Senhor, fica muito claro, né, essa visão já no Antigo Testamento, né, que se você fosse comprar essa narrativa de que a lei do Senhor é um instrumento só de limitação, você não veria uma visão dessa no Antigo Testamento, onde em tese a lei era muito mais rígida, né? Então, assim, o que a gente vê ali no Salmo 19 é o salmista, cara, com deleite, com uma alegria, né, com uma felicidade, falar sobre todos os atributos da lei: o temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. Aí ele fala: são mais desejáveis do que o ouro, do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e destilados favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a recompensa. Então, assim, todo esse deleite, todo esse prazer do salmista na lei, não é um legalismo religioso, não é porque ele, sei lá, simplesmente aceitou que tinha um fardo sobre ele, mas é porque ele sabia que aquele era o caminho, né? Aquele era o caminho que apontava para o caráter de Deus, como tu falou. E sim, aí o salmista, sem dúvida, teve um antegozo ali da pessoa do Senhor Jesus. Quando ele pensou no justo lá do Salmo 1, né? Que é, que é aquele que é plantado junto aos ribeiros e vira uma árvore verdejante, cara, é isso, né? Ele, por quê? Porque ele não se mistura aos ímpios, ele não se mistura na roda, ele não senta na roda dos escarnecedores. Então a gente vê isso de forma muito clara. A lei do Senhor, ela tem esse poder de nos fazer ser aquilo que nós devíamos ser. Agora, claro, como tu disse, isso é possível porque alguém cumpriu a lei. Alguém cumpriu a lei. Aonde Adão falhou, o Senhor Jesus Cristo venceu. Então a gente está em Cristo, a gente já não é mais do primeiro Adão, é do segundo Adão. E aí por isso que a lei do Senhor é tão importante para a gente, porque ela não foi abolida necessariamente, ela foi cumprida. E esse cumprimento diz respeito à nossa vida também. Então, assim, sem dúvida nenhuma, na prática, na vida prática, a gente tem muito que aprender com a lei. E na vida prática a gente não pode pensar em cristianismo sem esse conceito da lei, porque em grande medida ela faz parte de como a gente deve buscar expressar a glória do Senhor, porque o caráter dele é imutável, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, é um tema muito, muito negligenciado, assim, pela igreja evangélica, por fazer essa diferenciação que eu falei entre lei e graça. Mas eu acho que quando você lê a escritura com uma mentalidade assim de aliança, de algo que começa lá no Éden e que não foi abortado depois da queda, mas que vai culminar no Senhor Jesus, isso aí vai ficar mais claro, essa leitura. Por isso que eu bati tanto nessa tecla, porque eu queria que ficasse bem evidente isso, assim, que se você lê a escritura com esse olhar, você vai ver que A lei não era só um instrumento cultural do povo hebreu e ficou por lá mesmo.
Sim, sim. Irmãos, é bom que nós... Vou revisar novamente aqui, a questão não se trata de um legalismo, de um moralismo, porque em relação à lei, a gente corre o risco de incorrer num erro muito comum, que é achar que pelo cumprimento da lei, nós de fato nos achegamos ao Senhor. Na verdade, o Senhor nos aceita mediante o que Jesus Cristo fez, e a partir daí nós nos tornamos aptos a cumprir a lei do Senhor. Nós não pensemos que o caminho de volta, altera totalmente a ordem dos fatores aqui, altera totalmente o produto. Não pensemos que é através da nossa obediência que nós nos achegamos a Deus. É Deus que vem até nós através de Jesus Cristo, que nos concede fé, que nos concede arrependimento, que nos salva e que nos habilita para uma vida de santidade, que é através da obediência da lei do Senhor. Nós batemos bastante nessa tecla do Salmo 19, e olha o que diz o versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A gente pensa que o ser humano, em certo sentido, é diferente de uma máquina. Um carro, para ele funcionar corretamente, ele tem que funcionar com combustível correto. Você tem que colocar gasolina ou álcool. Se você coloca o diesel, se você coloca água, se você coloca qualquer coisa, ele não vai funcionar direito. Ele pode até andar 2, 3 metros, mas vai pifar. Por quê? Porque a maneira como ele foi concebido é uma maneira que só funciona de determinada maneira. De determinada forma, desculpa a redundância, só funciona de determinada forma. Assim somos nós somos uma espécie de máquina, né, que funciona de forma correta, que é habilitada a funcionar de forma mais plena através da lei do Senhor, a lei que o Senhor nos deu. Então, assim, nós somos salvos unicamente pela fé no Senhor Jesus Cristo, mas quando nós somos salvos por essa fé no Senhor Jesus Cristo, no que ele fez, ele nos coloca numa aliança, e nessa aliança nós somos convocados, né, a obedecer ao Senhor por amor, né, por amor. Então, assim, ainda que, como diz o apóstolo Paulo, nós estejamos sem lei para os homens, nós não estamos sem lei para Deus, para com Deus, né? Então, assim, é importante que isso fique bem claro. É importante que vocês tenham isso em mente.
Sim, sacrifícios e holocaustos não quiseste, né? Mas sim o coração contrito. Então, para não fazer essa confusão, boa, né?
Perfeito.
Lá no Antigo Testamento isso daí já estava ficando muito claro, né? Conforme as pessoas se apegavam à externalidade da lei, eles se corrompiam porque não era aquilo, não era o foco. Não era tentar, por meio de alguma...
Sempre que o povo invertia, né?
Isso.
É o lance do fariseu lá, né, mano? Do fariseu republicano, né? O cara se gloriou na lei, né? E aí perdeu, perdeu inclusive a lei, né? Deixou de cumprir a lei achando que tava cumprindo a lei. Isso é...
Exatamente.
Bizarro. Enfim, é isso, né? Bora?
Bora.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de gravar esse episódio. Foi um papo muito bacana. Nossa. Espero que seja difícil pra vocês. Novamente, sigam nas nossas redes sociais, todas as 300 milhões de redes sociais que existem por aí. Um grande abraço a todos, que o Senhor abençoe a todos vocês, um grande abraço e valeu!
Valeu!